os 5 cantos do mundo.
Sexta-feira é o melhor dia da semana. E não é porque é sexta-feira, início do fim de semana. Não é nada disso. É porque temos o prazer de receber na tarde da RDP Internacional Hermano Sanches Ruivo, o autarca português em Paris, que provavelmente conhece, deve ser a pessoa que melhor conhece a nossa comunidade em Paris. Viva, meu querido amigo Hermano!
Bonjour, ici Paris, Miguel. Estou contente também.
Bom, deixa-me olhar aqui para o estado do tempo em Paris. Sei que no domingo vai estar mal, que no domingo vai chover mesmo. Temos mau tempo previsto para o fim de semana. Quer dizer, nesta altura, diz aqui, e corrija-me se estiver errado, vai chover dentro de uns minutos em Paris.
Eu acho que na verdade já choveu o que devia chover para hoje. Tivemos uma rajada, pá, tivemos uns valentes minutos com chuva até dizer chega. Felizmente foi mesmo antes de um grupo de 130 alunos de uma escola de Aveiro que chegou a Paris hoje exatamente, e que eu recebi aqui na cama. Eles escaparam. Imagina abrir a torneira e deixar tudo cair de uma só vez.
Sim.
Agora até está razoavelmente bem. Estou a falar contigo e abrir a janela, olhar para a Torre Eiffel.
Coisa maravilhosa.
Está um
não?
bocado cinzento e vento. Sim. Mas eu acho que a chuva já não é para agora. Pode vir mais tarde e de facto
Sim.
o fim de semana vai ficar um bocado marcado por essas mudanças um tanto rápido.
Bom, tivemos eleições em França que geraram uma grande confusão. Temos um primeiro-ministro em maioria, não é?
É exatamente isso. Um presidente, sobretudo, uma vez que estamos num sistema presidencialista, mas de facto com um primeiro-ministro que acabou até mesmo para entregar a demissão ao presidente da República, que não aceitou. É útil, estás a ver como é que nós vivemos a democracia. Na sexta-feira passada estávamos a falar do que poderia vir a acontecer e hoje temos que falar do que aconteceu. E já na sexta-feira dizia que, é mais difícil encontrar uma maioria absoluta, e se assim não acontecer, bem, estaremos numa figura, numa configuração ligeiramente diferente, à qual a sociedade francesa ou a Constituição francesa também sabem responder. Nesta altura, o Presidente da República, que é tudo menos pouco inteligente, o homem tem alguma capacidade,
Sim.
e aproveita a cimeira da União Europeia para deixar, esperar, para cada um poder dizer o que tem para dizer, para os grupos parlamentares se instalarem, elegerem o seu Presidente do grupo, e basicamente ter ainda mais tempo para sondar, compreender onde é que ele pode realmente encontrar a maioria, porque de facto, e tu disseste bem, atualmente a primeira-ministra Elisabeth Borne não tem maioria absoluta no Parlamento, e qualquer proposta de lei, por definição, mas na condição de conseguir que toda a oposição vote da mesma forma, podia chegar a não conseguir fazer votar o seu programa, o que é uma situação claramente difícil, mas também para mim é uma situação quase impossível.
Sim.
Imagina, Miguel, a extrema-direita estar a votar com a extrema-esquerda, mas sobretudo ainda mais conseguir convencer a direita republicana, a esquerda republicana, que tem uma utilização do poder e das instituições completamente diferente. Portanto, a compasso de espera, vamos ter que ver como é que o presidente que falou na quarta-feira passada vai realmente
gerir isto, não é? E é engraçado.
Bem, um governo que possa encontrar a solução a essa problemática.
Estava a assistir às eleições em França, e uma das coisas que, grande conclusão que eu cheguei, é havendo sempre duas voltas. A primeira eleição as pessoas votam com convicção, na força política que acreditam, e na segunda volta, em princípio, grande parte faz o voto útil, não é?
É um dos constatos. Agora, será que isso funcionou exatamente da mesma forma? Repara, o que eu dizia na sexta-feira era que o presidente Macron, em 2017, quando foi eleito pela primeira vez, teve nas eleições legislativas, que ficam marcadas automaticamente depois das eleições presidenciais, teve uma maioria absoluta com quase 50 deputados acima do que era necessário. Desta vez ganhou, e ganhou também porque mais uma vez as forças vivas, essas diferentes realidades à volta da extrema direita não quiseram ou aliás, as outras forças não quiseram ver a extrema-direita a passar e, portanto, conseguiu ganhar, mas já não aproveitou. Já não aproveitou apenas sobre o nome dele, apenas sobre essa ideia que é bom um presidente ter uma maioria absoluta para poder governar, e portanto, chama isso voto útil, se calhar, mas nesse caso teríamos que dizer que na primeira volta, como na segunda volta, já havia uma indicação que não iria conseguir essa maioria absoluta. Ou seja, as
Sim.
pessoas ficaram muito mais marcadas sobre o resultado das presidenciais, onde mais uma vez tiveram que votar para um candidato que nem sempre era o deles. E desta vez ficaram libertos desde a primeira volta e não apenas na segunda volta.
Marcha de direitos LGBT é algo que vai acontecer ou já aconteceu?
Não, é para acontecer amanhã,
Sim.
sábado, com chuva ou sem chuva. Eu apenas relembro e falo hoje, primeiro porque não é apenas, obviamente, em França ou em Paris, mas porque a luta continua e porque esses direitos já estão mais instalados. De resto, chegamos agora a uma fase onde é preciso realmente compreender como é que a sociedade já evoluiu e onde é ainda necessário estar a colocar o esforço, mas não esquecer que centenas de países continuam a não ter essa abertura, continuam a pôr em prisão, a matar quem defende essa diferença, ou quem a pratica, quem a vive na pele. E, portanto, depois da pandemia que proibiu uma série de mostras, é claro que esta vai ter um significado muito mais consequente, mas também porque insistiram muito os organizadores, e ainda bem, que também é uma marca ligada às problemáticas que nós temos, que não é apenas dos direitos humanos, mas também, por exemplo, do clima. E, por exemplo, sabes que nessas marchas temos carros onde as pessoas organizam, dançam, e bem, então todos elétricos, todos com a obrigação de não utilizarem nem gasolina, nem gasóleo. Bom, é um bocado uma anedota, mas de facto era outro ponto sobre essa marcha
Sim. Sim.
amanhã, 26. Em Paris.
Muito bem. Bom, temos um grande concerto que vai acontecer em Paris. Que concerto é este?
Bom, ainda mais importante, se calhar, não sobre a questão da temática, mas sobre essa noção da luta que nunca é preciso esquecer. A Solidays são 3 dias de concerto aqui na região de Paris, são centenas de milhares de pessoas a participarem. São dezenas de artistas, dos quais os portugueses pongo, e é uma boa notícia tê-los, porque essa malta são realmente daqueles que mais fazem mexer. Mas é sobretudo porque Solidez foi criado no início para a luta contra a SIDA, para a sensibilização às doenças sexualmente transmissíveis, para também fazer mudar as mentalidades na sociedade. E nós estamos numa altura em que, infelizmente, devemos novamente aumentar os números de pessoas afetas pela SIDA e, portanto, um concerto que se tornou um dos momentos culturais deste início de verão em Paris, vai ter também muito trabalho para relembrar que a luta continua, que a doença não é só para alguns, pode ser para todos, e, portanto, que há sensibilização, sobretudo junto das mais novas gerações. É preciso ver que, também que a vida sexual dos mais jovens alterou nessa última década. Nós temos todos acessos a informação, a relatórios, e de facto há coisas que nos pareciam a nós completamente impossíveis, que agora estão muito mais na tradição ou nos hábitos, mas isso implica proteção, isso implica tomada de consciência, isso implica uma série de respeitos que, bah, infelizmente, não estão sempre, e daí a importância do Solidez, que ele também regressa aos palcos depois de anos onde teve que cancelar
Sim.
os concertos.
Onde é que vai acontecer, hein?
Portanto, o engraçado do Solidez é que utiliza um dos maiores campos de corridas de cavalo,
Ah,
Longchamp, que é
ok.
conhecido no mundo inteiro,
Mas é
inclusive
nos
por
arredores
causa
de Paris, não é?
de. Mas é aqui mesmo, colado a Paris, é num dos nossos grandes parques de floresta. Portanto, é em Longchamp, e é, de resto, um dos únicos espaços para não ir para o estádio de France, gigante. mas ainda recebe mais pessoas do que o próprio estádio. Portanto, Longchamp, fácil de acesso e já tradicionalmente quem alberga a solidez.
Bom, é fácil de chegar, porque eu estou a pensar que é nos arredores de Paris, transportes, isto deve ser uma organização gigantesca, não é?
Sim, e aqui temos a sorte de ter visto a própria rede de transporte aumentar de forma muito consequente. Realmente é boa notícia, e já com 30 anos de atraso, se calhar, mas a multiplicação dos metros, dos elétricos. Os elétricos foram a grande novidade dessa última década, além dos comboios expressos. Bom, é impossível não ter facilidade de acesso, e, bom, sobretudo, nós adaptamos as cidades, os transportes adaptam, e sabes que, por exemplo, para a Festa da Música, no 21 de junho, os próprios metros ficam abertos até às 4 da manhã,
Boa.
Habitualmente
Sim,
fecham,
sim,
encerram
sim.
à 1. Portanto, é toda essa adaptação da cidade que é feita em momentos muito específicos, mas que, ao meu ver, estão a mostrar muito claramente, com a diminuição do carro, como é que esse espaço vai ser cada vez mais ocupado pelo transporte público.
Muito bem, vamos entrar agora estou louco para ouvires que falar sobre este tema. Animais desaparecidos que vão ser apresentados ao vivo em tamanho 3D. Isto é uma exposição?
Quer dizer, é obviamente uma exposição, mas é sobretudo uma espécie de animação em 3D. Portanto, estás a imaginar toda essa tecnicidade. Já ouvi-se falar, portanto, do tigre com aquelas dentes que parecem espadas,
sim,
mas que já desapareceu.
Sim.
Ou então do pássaro elefante. Lembra-te também das nossas bandas desenhadas, das nossas histórias sobre o tigre da Tasmânia. Toda uma série de animais, e alguns deles consequentes em termos de volume, que desapareceram, pura e simplesmente. E não estamos a falar dos dinossauros, estamos a falar de bichos que o ser humano conheceu perfeitamente e que ajudou muitas vezes até a fazer desaparecer por completo. A reconstituição em 3D, a projeção e o facto de ser feito num palco onde tu estás no meio deles, é quase que os toques com as mãos, é algo de super impressionante. É possível ver sobre a YouTube a apresentação, porque é num dos nossos principais museus, o Museu da História Natural, Museum d'Histoire Naturelle de la Ville de Paris. É no Jardim des Plantes, portanto, aqui, para quem conhece assim mais perto, não muito longe da Notre-Dame. Bom, e é impressionante, porque faziam parte do nosso património, também tinha uma utilização, um uso que serviu, e serviu inclusive para o ser humano, mas que não soube adaptar-se, e que foi sempre tudo para a frentex, e portanto foi assim que desapareceram. Sim. O que é impressionante, Miguel, e isso
já vi essa exposição.
Porque exatamente, participei nessa ante-estreia, é que quase que falam, quer dizer, olham para ti. Houve os barulhos que foram reconstituídos na base ou de testemunhos ou do que a constituição do próprio corpo pode emitir como som. Tens a cor, tens o tecido, quase é impressionante. É impressionante porque, é claro que, se nós tivéssemos com os verdadeiros, ficávamos comidos, acabávamos todos completamente, como é que tu dizes, deschiquetados. Isso é francês, não deve ser português.
Como é que é?
Mas bom, portanto,
desfeito.
Isso é quando ficas em pedaços.
Sim, desfeito.
Completamente desfeito, exatamente.
Isso,
portanto,
isso.
É bom, é uma boa exposição. A outra vantagem, e acabo aqui, é que é o tipo de exposição que nós vamos fazer viajar, e portanto não há nenhuma razão para ela não se encontrar em outras cidades. Bom, e isso é não esquecer o que foi, se calhar para também relembrar que a luta é agora, porque senão ainda há muitos mais a desaparecer, inclusive nós. Também somos animais.
Com certeza, não é? Com certeza. Bom, com isto só me resta fazer uma pergunta. Com tantos eventos e tendo um cargo, enfim, na Câmara, onde é que tu vais estar? Como é que tu te vais, de alguma forma, dividir em vários para estar nos todos os
Bom,
sítios? Como é que vai ser?
Primeiro tenho o Hugo, que sabes que um dos meus gêmeos que está agora a estudar em Lisboa, no estado de passagem, porque fizeram anos na segunda-feira. O Rafael e o Hugo, portanto, há a festa de família em conjunto. Não, mas amanhã tenho a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Paris, Solidariedade, como é que nós podemos continuar a visitar os prisioneiros, a dar auxílio aos que portugueses a viver em França estão em situação de precariedade. Eu não vou falar mais, muito mais, mas de facto há pessoas que falecem e os corpos não são pedidos por ninguém na família, porque já não têm família, e portanto temos que nós tratar de nos enterrar, o tempo de encontrar a família. Portanto, uma coisa é a Assembleia Geral dessa importante misericórdia que fundámos há 28 anos aqui em Paris, e a segunda, que é muito mais alegre, no entanto, vou a ter com a Rosa Macieira em Antony, que instala o seu Conselho dos Europeus, portanto, as várias nacionalidades a viverem nessa cidade do subúrbio de Paris, e é, portanto, o Dia da Europa, e tenho muito gosto em partilhar com uma outra eleita de origem portuguesa. Nem somos da mesma cor política, prova bem que nós estamos numa de cidadania e do projeto europeu. Sim. E, portanto, há uma série de animações e de festas, inclusive com parte portuguesa, amanhã em Antony, portanto, será uma grande parte do fim de semana.
Muito bem. Armando Santos Ruivo, um abraço gigante, desfruta do fim de semana, que vai ser bem pesado. Nós voltamos a falar na próxima sexta-feira. Obrigado, Armando.
Bom weekend, mon ami. À bientôt.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. É.